Então, meus meninos, a minha pergunta parva, vou começar já. Nem é bem uma pergunta, é mais uma curiosidade que eu nem sei se é verdade, mas foi a minha irmã que me disse. Minha irmã, tal que tem a loja das tatuagens em
Ah,
Campanhã,
essa.
Red
Ah, menino.
Cat Tattoo, ela disse-me que não podíamos, ou se formos homossexuais, que não podemos dar sangue.
Já não
Primeiro,
é. Diz.
a primeira pergunta, desculpa, era se isto se é mesmo verdade. Ou se é só ela ser parva.
Isso
E
já
depois o que
existiu.
acham
Ok.
sobre?
Já existiu. Eu acho que agora já mudou. Tenho ideia que recentemente saiu uma notícia sobre isso. E isso tinha a ver com a ideia dos comportamentos sexuais deles serem mais arriscados do que dos
Do que os dos heterossexuais.
heterossexuais. Mas isso já não é verdade, portanto.
Já faz sentido.
Então, acho que já fez sentido, até porque isso veio provavelmente da altura da SIDA, quando surgiu a SIDA. Entre a comunidade homossexual, isso veio daí. Portanto, fez sentido ali num período, mas é um critério um bocado tramado.
Eu pensei
Não
que
tinha
era.
sentido algum.
Não tem sentido nenhum. Eu ainda
Não
pensei
tinha
que era.
sentido algum.
Imagina, levavas uma transfusão de sangue de um homossexual e depois saías
E
do hospital
ficavas homossexual.
e
E
pensavas: olha,
ficavas
fiquei
homossexual.
com uma enorme vontade de chupar um pénis.
E vais comprar um calipo só para satisfazer.
Sim. Pensei que era por aí.
Morando.
Mas até
Não,
faz
isso já.
sentido porque, imaginando uma relação de sexo anal com uma mulher, deve ser muito menos arriscada do que com um homem, não é?
Uma relação de sexo anal com uma mulher
Sim, menos, passa menos
falando.
doenças. Então, não é, é estúpido, acho que deve
O
ser
quê?
igual.
Tu fazeres. Ok, então
Ah,
tu. Tu fazeres uma relação de sexo anal com uma mulher é menos arriscado para ti do que fazeres uma relação sexo anal com um homem, isso estás a querer dizer?
ok. Não, sim, era isso que eu estava a querer dizer, mas a gozar.
Ah, é usar. Tá,
Sim,
eu
estava a
pensei que.
ser irónico,
Estavas
Rodrigo.
a querer dizer que os homens lavam mais no cu que as mulheres.
Pá, homem que é homem, leva no cu e não chora. Sempre aprendi isso, foi o meu pai que me ensinou.
Sim, senhor,
E não
aquelas.
chora, e não chora.
Pronto, estamos
Eu
aqui
já
para.
tive. Desculpa, desculpa. Eu já tive a opinião de que não havia grande diferença, mesmo.
Entre quê?
Entre um homem e uma mulher. Talvez fosse a questão de pelos, mas não. Foi uma má fase da minha vida.
Ok.
Foi uma má fase.
Muito má, muito má, mas passaste à frente. Passa já e está à frente. Meu Deus.
Que é isso?
Pot,
É um
pot,
podcast ou
pot,
lá o que isto é?
pot, pot,
Podcast? Que é isso? É um podcast ou lá o que isto é? Podcast? Que é isto? É um podcast ou lá o que isto é?
pot. Pronto, estamos aqui para o episódio I do podcast Olá o que isto é, com Ricardo Pinto, Pedro Simões e Afonso Gonçalves. Ai, Rodrigo Gonçalves. O tema de hoje é casar, casamentos. O tema foi escolhido pelo Ricardo Pinto. O que é que nos tens a dizer sobre. Tu és casado, não?
Não, posso já lançar isto em primeira mão no podcast, caso este ano, em outubro.
Sinto que não fomos convidados, ó Rodrigo.
Eu também sinto.
Sinto que eu queria dizer-vos mais ou menos em outubro, que é para não haver sequer a hipótese de vocês conseguirem aparecer lá.
Ele sabe que nós íamos escolher o casamento. Uma merda.
Na verdade, verdadeirinha é que com as restrições de 50% eu não posso convidar toda a gente, infelizmente. Não é? Essa é a verdade absoluta.
Mais uma desculpa. Olha o gajo de desculpas, ó
Com
Pedro.
desculpas. Eu
No
fico
fundo,
super revoltado como é que não estamos no top
o gajo
50%
não.
de convidados.
O gajo está para nós gostamos muito de camarão.
Só tenho a dizer graças a Deus pelo Covid, não é?
É verdade. Mas também em outubro já está tudo vacinado. Não venhas com essas desculpas fracas para cima de nós.
Para já são as regras com que eu tenho que trabalhar, meu amigo.
Não precisas de uns
Tá.
animadores para lá? Uns
Olha,
palhaços.
posso atuar. Se quiseres, posso atuar.
Atuar em casamentos.
Eu já tive num casamento com um
Tens giro?
palhaço. Um palhaço contratado.
Devia ser brutal ou não? Fazermos stand-ups em casamentos.
Era um
Era
momento
brutal.
bem passado.
Começar logo com piadas de pedofilia, logo no início.
Logo. Sobre padre e o padre ao lado, o padre ao lado. O padre a rir muito, o padre a rir muito.
E ele mal ele sabe, ainda verdade, não é? O padre. E o padre é pedófilo, come putos e ali putas.
Coitado do seu padre.
Eu sei porque tenho um tio padre.
Oh, seu padre.
Ah. Temos e o teu primo conta as histórias.
Temos que ir pesquisar. Yeah, podíamos ter um projeto que era fazermos os três um tipo um roda-bota fora, só com piadas sobre a missa. Piadas religiosas. Isso era lindo. E depois irmos apresentar ao Mosteiro dos Jerónimos.
Ah.
Foi lindo. Olha, Rodrigo, como sabem, querem que eu fale sobre casamentos?
Queremos.
O Ricardo não falou, disse.
Não, eu não disse nada.
O texto dele, vou casar. Pronto.
Eu não disse. Não, vocês nem pegaram nisso.
Parecem os meus textos. Oh, Pedro, parecem os meus textos.
Aliás, eu só disse isso porque perguntaste se eu já era casado.
Ok, exato. Mas podes. Então conclui.
Então, não, o que eu ia dizer é que tenho pensado sobre o assunto e o casamento, opá, é uma cena muito romântica porque é um contrato, é a assinatura de um contrato.
E é o que tem que ser melhor lido, tens que ler muito bem esse contrato.
Yeah, mas o problema aqui é que é o único contrato da tua vida que fica mal leres. Porque se tu estás a ler o contrato e as letras pequeninas, quer dizer que tu estás à procura de uma saída. Tu estás à procura da maneira de sair de lá. Então, tu, é o contrato que tu não podes ler. Tu é tipo, não, eu assino. Onde é que eu assino? Mesmo de olhos fechados. Pá, e eu, francamente, nunca assinei um contrato com muita tranquilidade. Porque quando eu estou a assinar um contrato, estou sempre a pensar, como é que estes gajos me estão a lixar? E o casamento é igual. O contrato do casamento, eu sinto que vai...
Vais casar com um comunhão de bens adquiridos? Como é que é?
Eu acho que é bens adquiridos.
Eu acho.
Eu acho que é.
Ele nem sabe para o que vai.
O que é meu é teu. O que é teu é meu.
O que é meu após o casamento é teu. É mais ou menos isso. Não, acho que isso é o normal. Se tu não pedires nada, se não pedires uma cena especial, é isso que te fazem lá na... É essa maldade que te fazem no registro. Mas tu podes pedir com comunhão total, não é? Ou depois podes ter aqueles acordos pré-nupciais, que é outra cena incrível. O acordo pré-nupcial é a dizer assim, pá, eu gosto muito de ti, mas que é uma ótima maneira de entrar no casamento.
Mas cada um no seu quadrado.
Exatamente, mas tu não tocas em nada do que é meu.
Eu gosto de ti. Pode ser esta agora, pode ser esta a música para o próximo, para a rádio.
Pode ser.
Já escolheste a música com que vais entrar no casamento, Ricardo?
Não. Por acaso não. Não, tenho que pensar nisso.
Podia ser a entrada do podcast ou logo que isto é.
Casar.
Isto é um casamento ou lá o que isto é? Isto é um casamento ou lá o que isto é?
Opa, mas eu estava a pensar nisto de casar ser natural ou não. E só o facto de precisarmos de um contrato já mostra que não é natural. Não é? Porque, por exemplo, há exemplos na natureza de espécies que acasalam com um companheiro para o resto da vida. E não precisam de contrato. E nós precisamos. Portanto, já aqui mostra que há pouca naturalidade. Por exemplo, os flamingos. Os flamingos acasalam com um parceiro para a vida toda. E nunca vi um flamingo a assinar um contrato. Nunca.
É verdade. O ser humano é lixado.
É, os seres humanos não são monogâmicos por natureza, não é? Não é, Ricardo?
Não, claro que não. Não, sabes, a verdade é que eu sou polígamo, mas não praticante. Eu acredito na poligamia, mas não pratico. Okay. Que é um conceito tão ridículo como o católico não praticante, não é?
Sim.
Eu sou polígamo não praticante.
Okay. Está bom. Rodrigo, o que é que tens do casamento?
Ah, é assim, olha. Como dizem, eu tenho 22 anos, não sou casado. Como diz a minha mãe, eu acho que casar é porque estamos fartos de viver bem e de estarmos bem, como diz a minha mãe. Eu gosto muito deste. Eu acho que devia haver um contrato. Não, um contrato não. Temos que abolir os contratos todos. Eu acho que devia haver um contrato para duas pessoas que não se casavam, mas sim juntavam-se. Eu acho que devia haver essa distinção entre casar e só se juntar. Porque imagina, duas pessoas que namoram, como o Ricardo, ou como tu mesmo, pá, vocês estão juntos, ok? Mas eu acho que devia haver mesmo um... Epá, é que eu não quero falar de contrato, mas eu acho que tudo na vida funciona com contratos. Devia haver um papel
Um papel, exato, chama-lhe um papel.
Uma cerimónia que nos livrasse de todas as burocracias do casamento e que depois não fosse, e que não fosse permitido, que não fosse preciso haver um divórcio. Portanto, devia haver tipo um, uma distinção entre o casar e o estar junto com a pessoa, que esteja acima de um namoro. Não sei se vocês estão-me a compreender.
Acho que há uma coisa parecida, mas tem contrato na mesma, acho eu, que é a união de facto.
Mas não é aqui.
Uniões de facto existem. Mas eu acho que implica divórcio, a união de facto. É diferente do que tu estás a dizer. Acho que é diferente.
Já, yeah, tu queres... E eu acho que isso já existe. Chama-se relação no Facebook. Quando tu pões lá, estou numa relação com...
É oficial.
É oficial, mas sem cerimónia.
Está bem, mas isso não tem.
O divórcio é voltar a tirar depois essa cena.
Yeah. Eu acho que o casamento é um bocado relativo. Eu acho que isso não define nada. Eu acho que até surgem muito mais problemas depois de assinar um simples contrato.
Por causa de muita pressão, se calhar.
Não é isso.
É que há histórias de malta que está junta montes de anos, casa, e passado uns meses acabou.
Pois, não sei porquê, parece que até mesmo quando, vá, dois adolescentes estão juntos, mas não namoram, mas não são namorados, não se tratam por namorados. Então está tudo bem, está tudo bem. E depois quando começam a namorar é que começa a haver problemas. Porque parece que tu vais tratar uma mulher que casas diferente de uma mulher que só está junto, não é? Porque já é a tua mulher e antes não era. Era só a tua namorada. Parece que alguma coisa ali se desenrola no teu cérebro que faz com que haja uma pressão maior. Haja uma pressão maior. E não sei, desencandeiam-se problemas. Mas isto é estúpido de se dizer porque isto não faz sentido, mas é a verdade.
Olha, a primeira coisa que eu faria se casasse, dizia-lhe logo: olha, agora as mini saias e os decotes acabaram. Não é? Assinámos um contrato, que é teu é meu, que é meu é teu, eu também não andei a mostrar o cu.
Um bom início. Mas isso seria tipo surpresa. Tu nunca mencionavas antes nada disso, não é? Eu só depois de assinar o contrato com o padre à frente, começavas logo.
Não, ou então, já sei. Esta aqui é de sonho. Imaginem que era o noivo que fazia o contrato à noiva a proibir certas coisas. Podia proibir 7 coisas. E vice-versa. A noiva podia proibir 7 coisas. E aí fugíamos àquilo que tu disseste há bocado, Ricardo, que é o único contrato que parece mal ler. Assim já não parecia mal ler. Tínhamos que ler para ver se concordávamos com as coisas que ela me proibiu de fazer depois de assinarmos aquele tal contrato. Neste caso, o Pedro proibia logo: não usas saias, 2, não usas decotes, 2.
Não, eu não ia gastar, eu sou bom com palavras, eu não ia gastar 2 proibições. 2. Aí eu ia dizer: proibia roupas ousadas. Okay. E depois era conforme eu quisesse, estás a ver? Ela está de jeans e com uma burca, e se o Benfica perdeu, pode ser que ela ainda leve na tromba. Porque a roupa é demasiado usada, não tem nada que estar a tapar os olhos.
Se o Benfica perdeu. Yeah, mas eu acho que isto era giro.
Giro.
3 coisas que vocês proibiam.
Eu proibia sexo vaginal.
Por uma questão de higiene, não é?
Sim, para mim era só... Esqueça.
Ias começar a fazer uma lista.
Ele tem, ele adorou a minha ideia.
Sim, eu gostei bastante.
Para já, eu começava por proibir a minha namorada de ouvir este episódio, porque sinto que vou dizer alguma coisa que vai estragar tudo, né? E depois não vai haver casamento para vocês não serem convidados.
Vocês já se sentiram proibidos em alguma relação?
Já.
Não. Não,
Rodrigo, a pensar, o que é isso? Relações.
Relação.
Não, eu já
vi. Rodrigo, posso acabar, Rodrigo? Pois é, isso. Era o que eu ia dizer para ti: relações e faculdade está no mesmo ponto.
Eu sou comediante. Isto é como um jogador de futebol. Jogador de futebol não sabe o que é universidade. É jogador de futebol. Eu sou artista, eu não tenho que pensar nisso.
Já toquei 2 vezes neste assunto da universidade e parece que eu sou aquele tipo de pessoa que, se não andaste na universidade, não és pessoa para mim. Mas não, não sou esse tipo de pessoa.
Volto a recordar que para o Pedro, pessoas que não andam na universidade e pessoas que têm Tinder são menores que as outras. Volto aqui a... Tu já disseste que pessoas que têm Tinder são menos que as outras.
Ok, foi bom recordar isto.
Foi bom.
Recuam até o episódio B deste podcast. Ao minuto 14. Recua.
Opa, eu estou aqui meio ainda de ressaca que eu fui a um casamento ontem. E gostava de poder criticar tudo, porque acho que tinha muito mais piada. Foi o casamento de um amigo meu. Mas eu gostei muito do casamento, achei muito giro. Então, até fiquei assim com um pouco de vontade de casar. Um pouco não, fiquei com muita. Mas primeiro tenho que encontrar a mulher certa, por isso sigam-me no Instagram, @pmsc19. Para vocês, qual, o que é a mulher perfeita para casar? O que é que ela tem de ter?
Já disse. Olha, isso é uma boa pergunta. Podes começar, Ricardo.
Tem que ter uma vida própria, que é para não chatear muito a tua vida.
Ok.
Tem que estar mesmo ocupada com as cenas dela, que é para não... Que é para não estar em cima das suas cenas e para também não andar à procura de problemas. Acho que é muito importante isso.
Ok. Senti aqui uma boquinha para alguém.
Não, é...
Arranja uma vida, deixa-me em paz, deixa-me jogar PlayStation, quero jogar FIFA, sai daqui.
Não, por acaso estou a descrever a minha namorada, portanto.
Ah, ok. Por isso é que queres casar com ela. Queres casar com ela porque ela não fala contigo, basicamente.
Sim, porque é o mínimo tempo possível. O que é uma vantagem para mim, porque eu tenho menos hipótese de dizer uma estupidez, não é?
Ok.
Portanto, quanto menos tempo nós estivermos a falar, melhor são as minhas odds. E isso funciona. Também funciona eu perceber quando é que ela não quer estar comigo, não é? Porque assim não aparece à frente dela e não se criam problemas. E o resto do tempo eu sou tolerado. O que é o nível que eu aceito também. É um nível que eu acho que está bom.
E tu, Rodrigo?
Epá, eu não vou falar de beleza nem nada, porque isso é óbvio, não é?
Sim.
Agora, fisicamente, tem que ter... eu não peço tudo, ok? Eu não sou exigente. Tem que ter ou um bom rabo ou umas boas mamas. Só peço uma das duas. Depois, em termos de personalidade, que é o que mais interessa. Tem que ser uma rapariga que se consiga integrar bem nos grupos, porque eu sou uma pessoa que chega a um grupo que não conheço e passar 10 minutos já parece que os conheço há 2 ou 3 anos. Eu não quero que ela seja igual a mim, mas que não seja uma rapariga que vá para lá e isto já vai um bocadinho de encontro ao meu momento incrível, Lu, que eu não vou falar mais daqui a bocado, Mas, tem que ser uma rapariga com sentido de humor. Tem que ser do Sporting, não estou a brincar, não tem nada. Epá, acho que é isso, não penso muito. Sentido humor, sociável.
Acabaste de escrever o Pedro, tens noção.
Obrigado.
Era isso que eu queria.
Eu também gostava muito de ter uma mulher inteligente, mas acho que se ela for inteligente não vai querer casar comigo.
Pois, é uma faca de dois legumes, é?
É. Pá, e o melhor dia para casar? Eu não vos vou perguntar qual seria o melhor dia para casar, senão vocês vêm citar o rei. Eu acho que o melhor dia para casar era no dia do funeral da sogra. Acho que se poupava imenso em questões de convidados e de roupa. E era fixe, porque depois aquela situação de atirar o ramo para trás, era só fazer a mira para cima do caixão e estava tudo resolvido.
E estava entregue a coroa de flores.
E está bem entregue. Vamos avançar, porque eu tenho mais que fazer, vou ter uma aula a seguir, então acho que já falámos tudo sobre o casamento. Diz.
Ela acha mesmo que vamos fazer 3 rubricas em 12 minutos, mas continua, bora.
Ok, 12 minutos, vamos despachar isto. O país, ou melhor, pelo mundo fora, o país escolhido pelo Ricardo foi o México, ou por mim.
Foi escolhido pelo Pedro, exato. Yeah.
Porque fazia aqui um pouco de ligação com os casamentos. Basicamente, o México é o país mais escolhido para lua de mel, não é? Pelo menos é o que está na moda. É para onde o Ricardo vai, certo? Não, porque o Ricardo é pobre. Nos coisas de...
Exatamente. Eu vou para Cuba.
Para Cuba.
Alentejo.
Vais para o Alentejo na lua de mel?
Não. Sabes o que é uma piada, não sabes, Rodrigo? depois do episódio explico-te.
Eu acho que a desvantagem
fica lixado.
Não fiquei nada.
Eu acho que passar a lua de mel no México, principalmente se for ali, tu vais casar em outubro, não é? Se fores fim de outubro, vais para o México, ali a aproximar-se o Dia dos Mortos, arriscas-te a estar no quarto com a namorada e olhas e está a sogra.
Ah, já, yeah, a sogra.
A sogra a comer uma manga, não é? Das ofrendas. Mais coisas sobre o México.
México, olha...
Não é só o destino mais escolhido por nós, é também pelos flamingos. Os flamingos também fazem lua de mel no México.
Mas eu normalmente nunca fui em pessoas que se seguram só numa perna, então...
Já, yeah.
Pois, é isso.
Olha, o meu, Eu vou já despachar em mim, que ele está com pressa. A cidade do México, que é a capital deste país, foi construída em cima de um lago. Não sei se sabiam desta.
Não fazia ideia.
Conhecido também como Veneza Azteca. Uma boa parte do território que hoje é o DF, ou seja, a cidade do México, foi construída sobre a cidade sagrada de Tenochtitlan e também por cima desta tal lagoa. Inclusive, você pode navegar pelos canais.
Porquê que você é brasileiro?
Ah, porque ele foi àquele site que nós
chamamos. O BR. Epá, são os melhores. E é também por este motivo que o México está já desde 2010 sempre no top 5 com países com maiores movimentos sísmicos. Pronto, é este.
Ok. O que pouca gente sabe também sobre o México é que a maior parte dos homens que estão a tentar passar a fronteira para os Estados Unidos estão a fugir das noivas, das mulheres com quem acabaram de casar. Estão arrependidos.
Ok. Corta esta parte depois. Não, é mais por ti, nem é por mim. Pronto, momento Hulk. Nós vamos falar sobre coisas que nos enervam ou que nos chatearam durante a semana. Eu posso avançar já. O meu momento Hulk da semana são os sapatos nos casamentos. Porque os pés incham bastante, não é? Os primeiros sapatos são novos, ou deviam ser. Ricardo, compra os sapatos novos para o teu casamento.
Uhum.
E os pés, nós estamos ali 14 horas de pé, estamos a dançar, a beber, os pés incham bastante. E o que é? E depois há aquela parte em que a mulher vira-se para nós e diz: ah, vamos ao carro, quero mudar os sapatos, vou buscar as chabrinas. E depois, quando voltamos à festa, a mulher encolheu. E depois aquilo estraga um bocado as fotos, não é? Parece que apanhou água. Podemos sempre dizer que foi o fotógrafo que já tinha jantado e que depois começou a errar nos ângulos, yeah. Mas isso deixa-me bastante chateado. Primeiro porque me doem os pés e depois porque tenho que sempre ir ao carro trocar os sapatos.
Tu querias era trocar para as tuas sabrinas também, não era?
Sim, gostava mesmo muito. O que eu fiz foi, chegou um ponto do casamento, comecei a andar descalço. Quando já ninguém quer saber?
Okay. Às 3 da manhã, a partir das 3 da manhã.
Já ninguém quer saber. Rodrigo, qual é o teu momento Hulk da semana?
Momento incrível Hulk. Então são pessoas que não conseguem interagir e estão, por exemplo, estou num grupo a conviver, está tudo a jogar, está tudo a falar e essa pessoa está ao telemóvel. Passa sempre ao telemóvel. Irrita-me imenso estas pessoas. Deparei-me muitas vezes com isto nos Açores, com várias raparigas e assim, que faziam isto e isto irritam-me. Interajam, caralho. Foda-se.
É muito fixe. Quando isso acontecer, meteres um quilhão de fora. Normalmente dá sempre um bom assunto a partir daí. Normalmente é assédio. O Mico que tem boa aparência é flerte.
Contigo não se aprende nada.
Pá, o meu momento Hulk foi uma história que eu li esta semana de um youtuber que está a levar com o ódio do pessoal nas redes sociais por cenas que ele disse há anos atrás. E num canal do YouTube que ele já nem sequer põe lá vídeos. Porque, pá, era quando ele era mais novo, fazia um certo tipo de piadas, era uma personagem que ele tinha criado, e entretanto ele não acabou com o canal, parou de publicar lá, criou um novo canal e agora faz cenas completamente diferentes. O que me irrita aqui não é que a malta se ofenda com aquilo que ele disse, mas que o tentem cancelar por cenas que ele disse há 5 ou 10 anos atrás e que se calhar já não tem nada a ver com aquilo que ele acredita. E por serem piadas, porque o conceito da piada é não é... Não é necessariamente aquilo em que a pessoa acredita.
Isto não é já português, porque... não?
Não, não. É, não. É, nem sei dizer de onde é, mas podes procurar. O youtuber chama-se Flamingo.
Ok. Hoje estamos a falar muito em Flamingos.
Reparaste?
Reparei. Vou procurar.
Só uma coisa, deixa-me completar. Tu disseste que as pessoas, nem é por as pessoas se sentirem ofendidas. Opa, eu também acho que é por isso. As pessoas sentem-se ofendidas com tudo e as pessoas vão à merda.
Isso é direito de expressão, não é? As pessoas podem se ofender e dizer que estão ofendidas com o que quiserem. Agora, que isso tenha uma consequência para um gajo que disse uma cena há 10 anos atrás, que hoje em dia já não pensa assim ou já não faria hoje em dia a mesma piada, percebes?
As pessoas têm o direito a sentir-se ofendidas, concordo, mas que vão à merda.
Exatamente. E tu tens o direito de as mandar...
Não, obviamente que há cenas que tu podes mesmo sentir ofendido e tens razão para o sentir, mas as pessoas que se ofendem com tudo é que podem ir à merda. E se tiverem a ouvir isto, já não dizia isto há muito tempo, vocês não são o nosso público-alvo.
E eu tenho uma teoria muito fixe sobre as pessoas que se sentem ofendidas com tudo, ou que se sentem ofendidas no geral. Imagina, diga assim, Rodrigo, és um corno. E tu, por exemplo, tu podes Se for verdade, não tens que te sentir ofendido, porque é verdade. E se for mentira, não tens que te sentir ofendido, porque é mentira.
Sim, mas...
Estás a perceber?
Maria, tu és meu amigo, tu és meu amigo. E estamos ali numa discussão a sério, e tu assim, cala a boca, ó corno.
Sim.
E eu sou mesmo corno.
Sim.
Pá, é normal eu te sentir ofendido.
Não, mas não é comigo. Normal. Não é comigo que tu vais sentir ofendido.
O problema de tu seres corno não é da pessoa que te chamou
corno. Pois, eu chamei-te corno, mas olha, não é... Tinhas que assinar melhor aquele contrato e...
Ler antes de assinar. Claro.
Seu filho
proibir da... beijar, proibir um, proibir beijar outros homens.
Sim.
Era a primeira coisa.
No pênis. Não beijes outros homens no pênis. Por acaso, eu estava a falar de lua de mel com a minha namorada e ela disse que gostava muito de ir ao Japão. E eu disse, queres ligar para lá? Pô? Queres ligar para lá para ver se dá para marcar já, não sei o quê. Foi engraçado, não foi?
Tu tens tanta graça.
Pronto.
Queres ligar para lá?
Já, o que é que falta? Facto chocante, não é?
Facto chocante.
Vamos lá. Não, o meu facto chocante não. É que o Neno faleceu. Aquele grande guarda-redes do Vitória Guimarães e do Benfica, também internacional, manda aqui o...
Outra vez?
Não, mas eu falei nisso na rádio, não aqui, então...
Foi?
Sim, malta, nós não estamos aqui a chamar que ele fale do Neno, estamos a chamar que ele esteja repita. A repetir conteúdo que vocês podem ouvir em exclusivo no nosso podcast no Rádio Clube da Feira.
Na verdade eu não tinha facto chocante e não quero falar do Eriksen porque eu sou hipocondríaco e vou começar a sentir mal, então falei outra vez do Neno, um grande abraço para a família e os amigos e os adeptos do futebol.
Sim, senhor. Sim,
senhor. O meu facto chocante é que o Ronaldo está quase a acabar com a empresa Coca-Cola. E para mim é chocante. Pronto, está dito.
Bebam água.
Bebam água.
O meu facto chocante é que existem mais flamingos falsos no mundo do que flamingos verdadeiros.
Isso é verdade.
Tipo, há mais estátuas de flamingo no mundo do que flamingos verdadeiros.
Ok.
Malta, eu não fui a um site de flamingos. Eu encontrei isto separadamente.
Okay. Um site brasileiro. Todas estas informações. Foi um site brasileiro.
Então está tudo, não é?
Está tudo. Só, não sei se há novo tema para a próxima semana.
O novo tema da próxima semana é Euro 2020 e okay, o país é o Japão. Se quiserem, podemos já começar todos a ligar para lá.
Ok, gosto do tema. Pela primeira vez, olha, bom tema.
O quê?
Está feito, cá, então.
Casamento foi um bom tema.
Foi um bom tema, deu uma boa conversa. Isto foi o episódio I do podcast Olá o que Isto É, com Ricardo Pinto, Pedro Simões e Rodrigo Gonçalves. Fiquem bem, até para a semana. Tchau, tchau.
Beijinho e abraço.
Tenho aula daqui a bocado. Tchau, tchau.